Doutora Silvia, bom dia.
Bom dia, tudo bem, Adriano?
Tudo bem. Doutora Silvia, por que o adulto deve dar importância à própria vacinação e não apenas à vacinação dos filhos?
Muito interessante, muito importante, né, que a gente fique atento, nós adultos ficamos atentos ao nosso calendário, porque essa é uma estratégia de nos proteger desses agravos que são impreveníveis. Além disso, a gente precisa lembrar também que essa é uma estratégia de proteger quem está ao nosso redor, né? A gente fala muito de vacinação em criança, mas a gente tem que lembrar que existem algumas suscetibilidades que vão, né, ocorrendo, acontecendo à medida que esse indivíduo vai envelhecendo. Então, existem algumas vacinas que são recomendadas especificamente para idosos. E um outro ponto que a gente tem que lembrar também é que alguns imunizantes ainda não estavam disponíveis quando nós, adultos, atualmente éramos crianças. Então, existem alguns esquemas que precisam ser feitos para que a gente possa ficar protegido nesse sentido.
Muito interessante, então, o adulto dar importância à vacinação, né? Algo importante mesmo, né, para todos nós. Agora, quais são, doutora Silvia Freire, as vacinas essenciais para o adulto?
Certo, vamos lá. Então, as vacinas de hepatite B são importantes caso o adulto não tenha sido imunizado na infância, tá? Além disso, a gente vai lembrar também daquela vacina que protege contra difteria, tétano e coqueluche. É importante lembrar que coqueluche é uma doença que vem reaparecendo e ressurgindo, tá? Então, é importante que mesmo adultos que tenham sido vacinados na infância ou no passado façam o reforço, tá? Outra vacina que é válida e importante é a febre amarela. É importante lembrar que esse indivíduo pode ser imunizado se não tiver sido imunizado previamente e que, eventualmente, fica indicado reforço conforme foi o esquema inicial. A vacina de febre amarela é muito importante para algumas áreas geográficas específicas em que a gente tem, né, algum registro aí dessa doença. Além disso, a gente precisa lembrar da vacina de influenza, né, que é a vacina de gripe, é uma vacina que ela é essencial para alguns públicos específicos, especialmente idosos, gestantes e algumas pessoas com doenças crônicas. Uma outra vacina que entra na nossa lista é a vacina para HPV, recomendada, né, como esquema inicial ali para adolescentes de 9 a 14 anos, mas também para homens e mulheres adultos, né, de 15 a 45 anos, tá? Vale lembrar também, especialmente para o público de idosos mais suscetível aí a doenças pneumocócicas, que a gente tem alternativas para imunização nesse sentido. E mais recentemente, a gente tem também disponibilidade de imunizantes contra o vírus infeccional respiratório, que é um agente que causa infecções respiratórias com potencial gravidade em idosos e também em crianças de baixa idade. E mais uma vez, nesse contexto da proteção de quem está ao redor, essa é uma estratégia para proteger não só esses idosos, mas também aquelas crianças de baixa idade que convivem com isso. Outras vacinas também importantes nesse contexto, a gente tem uma lista, né, que não é tão pequena, são a vacina para herpes zóster, né, que fica recomendada para pacientes a partir de 50 anos, é um agravo que pode causar dor intensa e até prolongada dentro do momento inicial do quadro. E a gente vai lembrar também da vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola, e não necessariamente os adultos são imunizados. Então é importante que seja avaliada aí, né, a caderneta prévia, calendário prévio, para que os esquemas possam ser avaliados e completados. E por último, o que eu destacaria, a vacina para dengue, né, que está disponível para pacientes de 4 a 60 anos. A gente está iniciando agora de novo, né, período de chuvas, mas a gente sabe que, infelizmente, a gente tem uma concentração maior de número de casos.
Muito legal aí a explicação da senhora, né, sobre essa relação de vacinas essenciais para os adultos. Agora, na experiência da senhora, doutora Silvia Freire, a senhora como infectologista, né, trabalha aí junto às pessoas, né, no dia a dia, como é que tem sido a adesão dos adultos a esse esquema vacinal? Tá legal? Tem muita coisa que possa melhorar? Como é que a senhora tá vendo aí a conscientização dos adultos?
Pronto, de forma geral, a gente percebe que o foco está sempre concentrado nas populações pediátricas, né? Eu faço infectologia pediátrica, lido muito com o público pediátrico e vejo que, de maneira geral, as pessoas se preocupam em manter, né, a regularidade da vacinação dos seus filhos, enfim, dos seus netos, dos pacientes pediátricos, e talvez esse cuidado não seja tão significativa, né, no adulto. Então, a gente tem muito que melhorar, assim, na adesão, nas coberturas vacinais, nessas populações de pessoas, de adultos, né, e idosos também, pessoas mais velhas, de fato. A gente precisa ter a conscientização de que vacina não é uma coisa só de criança, né? E todos nós temos que estar envolvidos nesse processo, para a proteção individual de quem está por perto.
Estamos conversando com a doutora Silvia Freire, ela é infectologista, o assunto vacinação para adultos. A doutora já explicou aí as vacinas que são essenciais, inclusive depois essa entrevista vai ficar no nosso site, senado.leg.br/rádio, e você poder depois escutar novamente essa entrevista e depois ali com lápis e papel na mão, né? Ou depois pegar uma lista na internet das vacinas e dar uma atualizada no seu cartão de vacinação. Doutora Silva, queria perguntar para a senhora sobre fake news em relação a vacinas, né? Para encerrar aqui nossa entrevista. A gente sabe, né, que na pandemia, também algumas campanhas aí, algumas vacinas para crianças, algumas fake news que circulam nas redes sociais têm atrapalhado as campanhas de vacinação. A senhora sente também esse impacto das fake news na vacinação de adultos, desestimulando os adultos a procurar um posto de saúde para se vacinar?
Sim, sem dúvida. A gente sabe que as informações de fontes idosas, enfim, né? Nesse contexto aí de fake news, desestimulam e desencorajam, né? É muito importante que a gente busque fontes confiáveis para que a gente possa, enfim, consultar, entender quais são as indicações, né? Os imunizantes incluídos no calendário são imunizantes que foram amplamente testados. E a gente sabe que, às vezes, a busca pela informação é uma fonte inadequada. Hoje em dia, a gente tem situações de informações, enfim, com muita velocidade. E não necessariamente as pessoas têm tempo de checar. E a fonte acaba tendo um impacto muito negativo nesse contexto e causando um temor ou uma preocupação que não tem fundamentação, tá, né? Muito, muito importante que a gente esteja protegido, enfim, né? As vacinas têm um impacto significativo aí no aumento de sobrevida, na queda das taxas de mortalidade, principalmente de mortalidade infantil. Tiveram um impacto histórico, né? Nesse sentido, e a gente não pode, né, confiar em qualquer informação que não seja baseada nem em fundamentação de estudos científicos para tomar as nossas decisões nesse sentido, tá? Então, infelizmente, essa é uma realidade que foi, né, que foi vivida, que foi experimentada, mas a gente tem que, com base em formação científica, combater esse processo de desinformação.
Perfeito. Doutora Silvia Freire, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. Um abraço para a senhora.
Bom dia, eu agradeço a oportunidade de a gente falar desse assunto tão importante.